história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias, segunda-feira, 31 mês de março, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Regis Guerreiro.
Autor de feminicídio no Paraguai é preso em Marechal Cândido Rondon. Em dois capotamentos, duas mortes no final de semana. Mulher é vítima de roubo em Marechal Rondon e perde telefone celular. Cadáver de mulher é encontrado boiando no interior de Santa Helena.
Guilherme Heisen.
Congresso técnico do Troféu Difusor acontece nesta noite. Marechal Rondon estreia com empate fora de casa na Série Ouro do Paranaense Feminino. Operário vence o Maringá nos pênaltis e é campeão paranaense.
Michael Bicker.
Prefeito de Maripá, Rodrigo Chanosca, é empossado novo presidente da MOP. Prefeitura rondonense abre pré-inscrições para o curso de eletricista de instalações prediais. Vereador Verde deixa o grupo de situação Bax e Sauer e explica os motivos.
Carla Escher.
Campanha de vacinação contra a gripe começa amanhã no Paraná.
Gladstone Pacheco.
FAEP não admite culpar o agricultor pela alta da inflação. Encontro de motorhomes leva grande público ao balneário de Porto Mendes.
E ainda, ruas de Pato Bragado contam com novos CEPs a partir de hoje. Prorrogadas até quarta-feira as inscrições para a escola em tempo integral em Nova Santa Rosa. Reunião hoje na Simacar discute prevenção a golpes financeiros.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, segunda-feira, 31 mês de março, ano de 2025. E abrindo a nossa edição, Adriel Marcelo nos traz previsões da meteorologia.
João Marcos Gomes, ouvintes do Jornal Frente Ampla de Notícias, boa tarde, estamos chegando com mais uma semana, trazendo as informações da previsão do tempo. Olha, de cara, já olhando aqui o gráfico do CIMEPAR, que é as informações que nós trazemos aqui dentro do Frente Ampla de Notícias, é referente ao CIMEPAR, o Sistema Meteorológico do Paraná. O gráfico mostra pancadas de chuva ao longo de toda esta semana. De hoje, segunda-feira, até domingo. Inclusive, para hoje, está mostrando que daqui a pouco, a partir do meio-dia, começa a aumentar a probabilidade. Quer dizer, daqui a pouco, meio-dia não, né? Meio-dia, a informação está mostrando para a gente que começa a aumentar a probabilidade para essas pancadas de chuva. E aí vai aumentando para uma hora da tarde, depois às duas, três, até às quatro horas da tarde. Aí nós já não temos probabilidade de pancadas de chuva para hoje. Meio-dia até às quatro horas da tarde, chegando em 59%, o que, de certa forma, é uma probabilidade pequena. Nós estamos com a umidade relativa do ar nesse momento em 79% e, segundo o CIMEPAR, mínima de 23, máxima de 28, nós estamos já na máxima. 28 graus é a temperatura registrada pelos termômetros da Rádio Difusora.
E mais uma vez, final de semana movimentado no setor policial da região. Afora as broncas corriqueiras de violência doméstica e familiar, acidentes com mortes, achado de cadáver e até prisão de autor de feminicídio lá no Paraguai. Regis Guerreiro, Vamos ao resumo dos fatos mais importantes no setor policial. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Pois bem, João, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar de Santa Helena foram mobilizados ontem, domingo, em razão de um achado de cadáver no Memorial Coluna Prestes, local conhecido como Ponte Queimada, interior lá de Santa Helena. Segundo informações, pescadores que estavam às margens do rio Ipanema notaram um volume na água. A princípio, pensaram se tratar de um saco com milho ou outro material usado como seva para peixes. No entanto, ao se aproximarem, perceberam que se tratava do corpo de uma mulher. O cadáver foi retirado da água pelo Corpo de Bombeiros, enquanto a Polícia Militar providenciou o isolamento da área até a chegada do Instituto Médico Legal. Por enquanto, não há informações sobre a identidade da vítima nem sobre a causa da morte, se foi homicídio ou afogamento. A polícia está investigando a situação.
Regis Guerreiro, falando em feminicídio, tivemos em Marechal Cândido Rondon a prisão de um foragido da Justiça Paraguaia.
Sim, por volta de 13 horas deste domingo, 30 de março, a equipe da 2ª CIA da Polícia Militar, após troca de informações com o Batalhão da Polícia de Fronteira, Polícia Civil e Polícia do Paraguai, cumpriu mandado de prisão internacional em desfavor de um elemento de nacionalidade paraguaia acusado de crime de feminicídio. Ele foi preso numa residência aqui em Marechal Cândido Rondon e confessou o assassinato de sua companheira de nacionalidade brasileira em Nova Esperança, no Paraguai. Após o fato, ele disse que fugiu para Iguatemi, no Mato Grosso do Sul, e mais tarde transferiu residência para Marechal Cândido Rondon. Na casa estava a atual companheira do homem foragido, a qual presenciou toda a ação policial ontem. Ele foi conduzido até a delegacia da Polícia Civil para os demais procedimentos e colocado à disposição da Justiça.
E nas rodovias da região, acidentes com vítimas fatais e outras com ferimento, Regis.
Pois é, também no setor de trânsito, o final de semana foi movimentado para plantonistas da Polícia Rodoviária. Nas primeiras horas da manhã de ontem, por volta de 6h30, um capotamento de veículo numa estrada rural, na região de Cruzeirinho, interior de Guaíra, resultou em vítima fatal. O acidente envolveu um veículo Corsa licenciado no estado de São Paulo, cujo condutor perdeu o controle da direção. O carro capotou e parou com as rodas para cima após colidir contra um poste à margem da estrada. O motorista teve ferimentos graves. Foi socorrido pelo SAMU e encaminhado para a UPA de Guaíra. Conforme a Polícia Militar, apesar dos esforços médicos, ele não resistiu e entrou em óbito. Foi identificado como Leandro da Chaga Silva, 34 anos. Outras três pessoas também estavam no carro e resultaram com ferimentos leves, todos encaminhados para atendimento na UPA de Guaíra. Outro acidente com vítima fatal ocorreu na tarde deste domingo na BR-163 entre Toledo e Cascavel, no distrito de Sede Alvorada. Foi o capotamento de um veículo Renault Clio que transitava no sentido a Toledo. Foi apurado no local, João, que o condutor perdeu o controle da direção. O carro atravessou o canteiro central da rodovia e capotou por diversas vezes, até parar na pista contrária, também com as rodas para cima. Os socorristas de uma ambulância do município de Santa Helena, que transitavam pelo trecho, prestaram os primeiros atendimentos às vítimas. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU de Toledo e Cascavel também foram mobilizadas. Duas pessoas resultaram com ferimentos leves a moderados e foram encaminhadas para unidades hospitalares. Já o condutor do carro não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
E para encerrar esse nosso giro policial aqui dentro de Frente Ampla de Notícias, tivemos ocorrência de roubo em Marechal Rondon e ação de vândalos na nossa cidade também, para marcar negativamente o final de semana, Regis Guerreiro.
Uma ocorrência de roubo foi atendida por volta de 14 horas de ontem pela Polícia Militar Rondonense. A vítima relatou que no sábado à noite, por volta de 22 horas, quando se deslocava de bicicleta do trabalho para casa, foi vítima de roubo. Ela informou que transitava pela rua Porto Alegre e parou para olhar o horário no telefone celular. E foi surpreendida por um elemento também de bicicleta que passou e tomou o seu aparelho telefônico. Ela não conseguiu observar as características do elemento. Informou que o celular é da marca Redmi 13C de cor azul. Dessa forma, o boletim foi lavrado e encaminhado à Polícia Civil Rondonense. Já em relação a vândalos, com danos ao erário, casos são registrados costumeiramente na região. Você lembra que na semana passada nós tivemos furto de uma lixeira da Prefeitura de Pato Bragado lá no interior do município. Nesse final de semana aqui em Marechal Rondon, arrancaram um banco ali no cruzamento das ruas Paraná e Tiradentes, no centro da cidade, para colocar ao lado de outro banco, possibilitando então que o grupo de pessoas ficasse próximo. O caso deverá ser investigado pelo setor policial a partir de imagens de câmeras de monitoramento.
E a Delegacia da Receita Federal de Foz do Iguaçu, em parceria com a Prefeitura daquele município, promoveu na última sexta-feira um evento em comemoração aos 60 anos da Ponte Internacional da Amizade. Cerca de 200 convidados estiveram presentes. Entre eles, o único rondonense convidado para o evento foi o pesquisador, coordenador do projeto Memória Rondonense, Harto Vitek. Portal de pesquisa histórica da região forneceu as fotos que registraram momentos importantes da construção da ponte, apresentadas no painel durante solenidade. Conforme Harto Vitek, o site Memória Rondon possui o maior acervo de fotos históricas da Ponte Internacional da Amizade, que é um dos principais marcos da integração entre Brasil e Paraguai. Galeria de imagens históricas da Ponte Internacional da Amizade está disponível no endereço eletrônico do site Memória Rondonense. Ponte Internacional da Amizade foi inaugurada no dia 27 de março de 1965. A obra foi resultado de um acordo entre os governos dos dois países, que buscavam fortalecer a relação econômica e facilitar o trânsito de mercadorias e pessoas. Com 552 metros de extensão e um arco principal de 290 metros, a ponte foi um marco da engenharia à época. A obra simbolizou não apenas conexão física entre os dois países, mas também cooperação diplomática entre Brasil e Paraguai. Fechando o nosso primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, de volta Adrião Marcelo, que nos traz as informações do mercado financeiro.
Já estamos de volta, João Marcos, e agora com o câmbio, né? Falando sobre o dólar, a moeda norte-americana, que teve uma variação de menos 0,21%. Para compra, está sendo cotada neste momento em R$ 5,747 e para venda, o dólar, R$ 5,748.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Guilherme Heinzen e Vera Filber destacam os seguintes assuntos.
Congresso técnico do Troféu Difusor acontece nesta noite. Marechal Rondon estreia com empate fora de casa na Série Ouro do Paranaense Feminino. Operário vence o Maringá nos pênaltis e é campeão paranaense.
A nova forma de apresentar identidade está em circulação e é válida por todo o território nacional.
Frente Ampla de Notícias, segunda-feira, 31, mês de março, ano de 2025. E atenção, Pato Bragado, hein? Seu CEP mudou. A partir desta segunda-feira, outras áreas urbanas de cidades do interior do Paraná passam a contar com o novo Código de Endereçamento Postal, CEPs, específicos para os seus logradores. Dentre esses municípios está Pato Bragado. Os códigos específicos estarão disponíveis para consulta no site dos Correios a partir deste dia 31, hoje, portanto. Os novos códigos substituirão os gerais que eram utilizados para todos os logradouros de cada área urbana. Os Correios recomendam que a população entre em contato com seus correspondentes e empresas onde possuem cadastro para informar o novo CEP do seu endereço. Só serão atualizados automaticamente os sistemas de bancos e empresas que trabalham conectados ao banco de dados dos Correios. Também temos de lembrar sobre a nova forma de apresentar identidade, agora em formato digital. É isso mesmo, Vera Filber. Boa tarde.
Isso mesmo, João. A nova forma de apresentar identidade está em circulação e é válida por todo o território nacional. A nova carteira de identificação nacional, sim, em forma digital, substitui o antigo registro geral, que a gente chama de RG, e conta com novos campos, como, por exemplo, código MRZ, que significa Zona Legível por Máquina, em uma versão digital que pode ser acessada pelo aplicativo Meu Gov.br. Já temos o costume de acessar ele por outros motivos. Agora, mais uma vez, ele vem para nos auxiliar. O antigo modelo do RG é válido até 2032. E até lá, a população brasileira terá tempo hábil para se adequar à nova forma de identificação. Para realizar a emissão do documento, ainda é necessário que o cidadão ou cidadã compareça presencialmente em algum instituto de identificação, com horário previamente agendado pelo Portal Cidadão, realizando o seguinte processo: selecionar o serviço desejado e informar os dados solicitados, fazer o pagamento da taxa, retornar ao portal para finalizar o processo e, no dia agendado, comparecer com os documentos e/ou as cópias desses documentos solicitados pelo site, como certidão de nascimento, certidão de guarda ou tutela, mais documentos de responsáveis no caso de pessoas menores de idade, certidão de casamento para os que possuem e, no caso de divorciados, a certidão de casamento com averbação. Em Marechal Cândido Rondon, o Instituto de Identificação do Paraná localiza-se na Rua Pernambuco, número 815, no centro de Marechal, bem pertinho do Colégio Martin Luther. Já para a solicitação do SIM digital, ao receber o documento impresso, é necessário acessar o aplicativo do Governo Federal, gov.br, e emitir a SIM de forma digital. O processo é gratuito e muito parecido com o que já ocorre com a CNH.
E agora vamos à página esportiva do Frente Ampla de Notícias desta segunda-feira. Acontece na noite de hoje, congresso técnico de mais uma edição do Troféu Difusora de Futsal. Quem traz detalhes é Guilherme Reisen. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Pois é, na noite desta segunda-feira, no Bosque da Rádio Difusora do Paraná, a partir das 19 horas, ocorre o congresso técnico da 47ª edição do Troféu Difusora Sicoobi Esportiva Paraná Edmar Imóveis. A expectativa é que tenhamos uma grande competição, conforme destaca o presidente da Liga Rondonense de Esportes, que é a organizadora técnica do certame, Irineu Kiel.
A expectativa é boa. Nós tivemos aí uns últimos dias fazendo a visita, visitamos 22 municípios, né, para entregar o convite, manter o contato. E a expectativa é de que a gente possa pelo menos repetir o número de equipes do ano passado. Quem sabe até supera, mas a princípio são calculo em 14 equipes que irão participar.
Irineu, o último recado para aqueles que ainda querem participar. Dá tempo, né? Inscrições abertas até o início do congresso.
Sim, todos que estão convidados, as equipes que ainda não mantiveram contato, que têm interesse, que queiram ainda participar, as definições serão tomadas todas à noite. Então, até as 19 horas, no horário de início do congresso técnico, as equipes podem confirmar, pode chegar até a noite, assina o pedido de inscrição e participa do arbitral normalmente. Então, fica aí o convite para quem ainda não se definiu. As equipes de Marechal Rondon, de toda a região, que queiram participar, serão bem-vindas para participar dessa edição do Troféu Difusora.
Guilherme, time feminino de futsal de Marechal Rondon estreia com empate no Paranaense.
Foi um ponto conquistado fora de casa, João, diante do Colombo, na região metropolitana de Curitiba. Neste domingo, a ACC Copagril, Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, empatou em 2-2. Agora, o próximo compromisso da agremiação rondonense, comandada pelo técnico Jean Model, será no próximo sábado, a partir das 7 horas da noite, contra Pato Branco, no ginásio em Braga, em Marechal Cândido Rondon.
E por fim, Guilherme, Operário vence o Maringá nas penalidades máximas e conquista o título de campeão paranaense. Então, para sua informação, campeão paranaense de 2025, Operário de Ponta Grossa.
Com o Germano Krieger lotado, o Fantasma empatou com o Maringá em 1-1 e ganhou nos pênaltis por 5-4. 100% de aproveitamento nas penalidades, o Operário contou com o goleiro Elias, que se tornou o herói ao defender a cobrança decisiva do zagueiro Ronald. Esse é o segundo título do Operário no Campeonato Paranaense. O outro foi em 2015 contra o Coritiba. Há 10 anos, o time de Ponta Grossa comemorou o título em Curitiba e agora comemora comemora diante da torcida. Do outro lado, o Maringá acumula o quarto vice-campeonato na história e segue sem o título inédito. Ainda, João, falando sobre esporte profissional, nós tivemos no final de semana o início da Série A do Campeonato Brasileiro. A primeira rodada no sábado teve São Paulo Sport não sair do empate em 0-0 no Morumbis. No Mineirão, o Cruzeiro venceu o Mirassol por 2-1. Na Arena, vitória gremista 2-1 diante do Atlético Mineiro. No Castelão, Fortaleza derrotou o Fluminense por 2-0. O Internacional conquistou um ponto fora de casa ao empatar com o Flamengo em 1-1 no Maracanã. E o Juventude venceu Vitória por 2-0. Já no domingo, no jogo oficial que marcou a abertura do Brasileirão, Palmeiras e Botafogo não saíram do empate em 0-0 no Allianz Parque. Em São Januário, vitória de virada no Vasco da Gama 2-1 diante do Santos. E na Arena Fonte Nova, Bahia e Corinthians empataram em 1-1. Nesta segunda-feira, fechando a rodada, 8 horas da noite no Nabi Bichedi, tem Bragantino e Ceará.
De volta ao Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo nos traz as cotações do mercado agropecuário.
Mercado agropecuário e as cotações para Marechal Cândido Rondon. Soja saca 60 quilos, variação para mais, 0,87%, está sendo comercializada R$ 116. O milho saca 60 quilos, variação para menos, menos 1,46%, sendo comercializado em R$ 68. Trigo PH 78, saca 60 quilos, não teve alteração, R$ 80. E mandioca amido 25% a tonelada, também sem alteração, R$ 585.
A seguir em Frente Ampla de Notícias, Michael Bicker detalha os seguintes assuntos.
Prefeito de Maripá, Rodrigo Chanosca, é empossado novo presidente da MOP. Prefeitura rondonense abre pré-inscrições para o curso de eletricista de instalações prediais. Vereador Verde deixa o grupo de situação Bax e Sauer e explica os motivos.
Frente Ampla de Notícias, segunda-feira, 31 mês de março, ano de 2025. E antecipando-se em relação à campanha nacional, Paraná inicia amanhã a vacinação da população contra a gripe. Informações com Carla Escher. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes. Na semana passada, a Secretaria Estadual de Saúde providenciou a distribuição de 332 mil doses da vacina contra a gripe às 22 regionais de saúde. O imunizante enviado pelo Ministério da Saúde é para o início da campanha de vacinação em todo o Paraná, marcado para amanhã, terça-feira. Já no Brasil, a campanha começa no dia 7 de abril. A vacinação contra a influenza deve ser feita em crianças a partir de 6 meses até menores de 6 anos, idosos com 60 anos ou mais e gestantes. Para os demais grupos prioritários, a vacinação segue no modelo de campanha, o que inclui trabalhadores da saúde, professores, forças de segurança, população privada de liberdade e pessoas com doenças crônicas ou deficiências. A vacina foi incorporada ao calendário nacional, diferente de anos anteriores, e pela primeira vez vai ficar disponível nas salas de vacinação de forma permanente. Com a mudança, a imunização desses grupos será realizada de forma contínua ao longo do ano, e não apenas durante as campanhas sazonais. O público-alvo para a vacinação da gripe no Paraná é de 4.931.000 pessoas. A meta é atingir pelo menos 90% de cada um dos grupos prioritários para vacinação de rotina contra a influenza. No ano passado, o estado atingiu quase 59% de cobertura vacinal dos grupos prioritários e 75% de cobertura dos povos indígenas vivendo nas próprias terras. E ficou em quarto no ranking de estados que mais vacinaram.
Os medicamentos terão o menor reajuste médio desde 2018, conforme resolução da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União. Embora o teto de reajuste tenha ficado em 5,06%, equivalente à inflação oficial acumulada em 12 meses, esse percentual só incidirá sobre cerca de 7% dos remédios. Embora as farmacêuticas possam cobrar mais caro a partir desta segunda, o aumento não é automático. A alta será repassada nas próximas semanas, à medida em que os estoques das farmácias forem repostos. como todos os anos, resolução da CEMED divide os medicamentos em 3 níveis de reajuste, conforme o grau de ocorrência. Coro Municipal Juvenil de Nova Santa Rosa realizou neste final de semana, dias 29 e 30, o 14º Coro em Retiro, no Distrito de Planalto do Oeste, com participação de 59 coralistas. Ontem, o evento contou com a presença do prefeito Larry Hitz, do vice-prefeito Roque Lorenzato, da secretária de Educação e Cultura Vera Lúcia Lorenzato, da diretora de Cultura Fernanda Baú e da vice-presidente do Provopar Ini Lorenzato. No sábado e ontem, os coralistas regidos por Gerson Daniel Guise participaram de atividades como gincanas, brincadeiras e dinâmicas, além de um momento religioso com os pastores Bruno Guise e Ivo Colm. O evento foi uma realização do Coro Municipal Juvenil com apoio da Prefeitura de Nova Santa Rosa por meio do Departamento de Cultura. E ainda em Nova Santa Rosa, as inscrições para a Escola Municipal Leonardo Pintz foram prorrogadas até quarta-feira e devem ser realizadas no setor de protocolo da Prefeitura. Podem se matricular alunos que estão frequentando a Escola Municipal Getúlio Vargas. As vagas disponíveis são para Educação Infantil, Infantil 4 e Infantil 5 e para o primeiro ano do Ensino Fundamental. De acordo com a secretária de Educação e Cultura, Vera Lúcia Lorenzato, a criança, iniciando os estudos este ano na escola nova, terá vaga garantida para o próximo ano, pois as turmas serão abertas gradativamente até o quinto ano. E para quem está procurando uma profissão ou uma nova qualificação, temos alguma coisa prevista para Marechal Cândido Rondon? Michael Bicker, boa tarde.
Boa tarde para você, João Marcos. Ouvintes do Frente Ampla de Notícias, tem sim. É o curso de eletricista de instalações prediais. É bem concorrido e, por isso, foi aberto período de pré-inscrições. Esse curso de eletricista de instalações prediais objetiva capacitar profissionais para execução de instalações e manutenções elétricas prediais de baixa tensão, seguindo normas técnicas ambientais de qualidade, saúde e segurança. Total de horas-aula, 264. Para participar, tem que ter no mínimo 18 anos de idade e ter concluído o quinto ano do ensino fundamental. As pré-matrículas devem ser realizadas, então, a partir de hoje, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, no prédio da Prefeitura. O processo seletivo vai acontecer no dia 8 de abril, às 19 horas, no SENAI. O curso inicia já na data seguinte, no dia 9, e vai seguir até o dia 7 de agosto. Aulas de segunda a quinta-feira, das 18h45 às 22h45. É mais uma oportunidade que a Prefeitura Municipal passa de desenvolvimento do secretário Claudinho Keller coloca à disposição dos rondonenses. É o curso de eletricista de instalações prediais.
E hoje pela manhã aconteceu a Assembleia da AMOP, com eleição e pós da nova diretoria. Michael Bick, quem é o novo presidente da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná?
Novo presidente da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná, AMOP, João, é o prefeito vizinho aqui de Maripá, Rodrigo Chanoski. A eleição aconteceu hoje e ele foi empossado. Apenas uma chapa foi inscrita. E há informações de que toda essa articulação para apenas um candidato, já que haviam outros 3 nomes também com possibilidade de se candidatar, foi articulada pelo ex-prefeito de Marechal Cândido Rondon, Márcio Halber. O Márcio, que até então, até hoje cedo, era o presidente da AMOP. A entidade, ela representa 58 municípios aqui da nossa região. E há também vários departamentos que fazem parte dela, né? Como agricultura, assistência social, cultura e eventos, educação, esportes, projetos, planejamento, meio ambiente, saúde, indústria e comércio, agrário e turismo. Ou seja, as pautas ligadas a esses assuntos são designados, então, os diretores desses departamentos para poder estar conduzindo quando se fala em macro, quando se fala em oeste do Paraná. Aqui da nossa micro-região, nós temos Jair Bocorno, prefeito de Entre Rios do Oeste, que foi eleito para o Departamento de Indústria e Comércio. O prefeito de Nova Santa Rosa, Larry Hitz, para o Departamento de Educação da MOP. E para o Departamento de Meio Ambiente, o prefeito de Quatro Pontes, César Seidel. Ô Canela, uma boa sorte ao prefeito Chanoski na presidência da MOP.
E na política de Marechal Cândido Rondon, o grupo de situação sofreu mais uma baixa. O vereador Verde amadureceu ou o que deu, Mai? Conta pra gente aí que parece que há um rebuliço na bancada de situação na Câmara de Vereadores de Marechal Cândido Rondon.
Então, João Marcos, até agora, né, a gente sabe alguns detalhes, algumas informações repassadas pelo próprio Rodrigo Pulgo Verde, né, do descontentamento de algumas ações, né, que o governo teria promovido e teria deixado ele de lado, que até então era da base situacionista, né? Se amadureceu ou não, ou se apenas um comportamento, né, um posicionamento temporário, ou se ainda já, né, o grupo do Márcio Rabra articulando suas principais lideranças, a gente não sabe, mas Verde participa com a gente aqui do Frente Ampla de Notícias para falar dos motivos. Boa tarde, Verde.
Boa tarde, Maico. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Difusora. Maico, na noite de ontem, comuniquei toda a imprensa de uma decisão que eu tomei, aonde não faço mais parte da base do governo Bax. Talvez eu já não fazia parte para o prefeito, que desde 6 de outubro ele não me chamou para conversar em nenhum momento. Então talvez para ele eu já não fazia parte desde esse momento. Mas eu sempre estive junto com eles, tive a oportunidade de assumir uma cadeira no Legislativo e aonde sempre estive junto nas votações com o prefeito, estive sempre presente nas nomeações de secretários, sempre fui convidado. Eu acredito que 100% presenças eu estive junto com o executivo. Mas, depois da reunião que foi convocada no sábado passado pelo prefeito, pelo vice Sauer, pelo secretário de governo, eu não fui convidado. Então, tomei a decisão, já que eu não sou importante para o grupo, estarei fora da base do prefeito. Quero agradecer aqui a todos, como já diz na minha nota, a todos os vereadores, estarei junto trabalhando com vocês, todos os secretários que sempre estiveram comigo. Também estou à disposição para trabalhar pelo nosso povo de Marechal Cândido Rondon. Não quer dizer que não estou mais com a base do prefeito. Isso não quer dizer que eu deixarei de ser a mesma pessoa que eu sempre fui. Fiz 924 votos, Maico. Não tive nenhum cargo político até hoje. Não fui secretário, não fui vereador. Então, essa votação que eu fiz, eu tenho certeza que é um reconhecimento de pessoas que sempre estiveram junto comigo, de pessoas que caminharam comigo e acreditaram no meu trabalho. Irei trabalhar até o último momento, indiferente, como já falam aí nos bastidores, que o Verde vai voltar. Se o Verde voltar, fique tranquilo, comunidade. O Verde estará sempre com vocês. O meu muito obrigado.
Na sequência de Frente Ampla de Notícias, Gladstone Pacheco traz os seguintes assuntos.
FAEP não admite culpar o agricultor pela alta da inflação. Encontro de motorhomes leva grande público ao balneário de Porto Mendes.
Frente Ampla de Notícias, 31 mês de março, ano de 2025, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, secretária Leandre Dal Ponte, anunciaram nesta manhã uma série de novidades dentro das políticas para as mulheres. Entre elas estão a sanção do projeto Recomeço, que prevê um apoio financeiro equivalente a 50% do salário mínimo para mulheres em situação de vulnerabilidade que precisam de suporte. Criação da Casa da Mulher Paranaense, que será um espaço de oportunidades para qualificação profissional, apoio a atividades empreendedoras e acesso ao Banco da Mulher Paranaense e de ações de prevenção, conscientização e escuta. E a entrega de 72 carros para municípios que possuem organismos de políticas para mulheres. Defensoria Pública também vai anunciar o programa Ampara, atendimento à mulher paranaense pela Defensoria Pública do Estado do Paraná. A novidade oferecerá um serviço multidisciplinar, realizado exclusivamente por mulheres, que oferece sigilo, segurança da informação e acolhimento para usuárias em situação de alta vulnerabilidade. O governo do Paraná celebra Mês da Mulher nesta segunda-feira com palestra do médico Drauzio Varela, um dos principais nomes da saúde pública brasileira. Preocupação do governo do estado em relação à condição feminina. E no auditório da Acimacar, aqui em Marechal Cândido Rondon, hoje, segunda-feira, 19h30, será realizado um evento voltado à conscientização sobre golpes financeiros. Com o tema Golpe não tem hora, mas você pode se prevenir, a iniciativa contará com a presença de especialistas na área de segurança e direito. Entre os palestrantes confirmados estão a delegada da Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon, Yasmin Spikowski, presidente da OAB Subseção de Marechal Rondon, Leandro Marcondes da Silva, e o assessor de segurança do Sicredi, Maurício Bittencourt de Souza. A iniciativa é conjunta do Sicredi, a Silmacar, OAB Marechal Cândido Rondon e Polícia Civil do Paraná. Segundo o presidente da OAB, Subseção de Marechal Rondon, Dr. Leandro Marcondes da Silva, debate abordará casos reais ocorridos na região.
Quero fazer um convite muito importante. Hoje à noite, a partir das 19 horas na Simacar, teremos um bate-papo aberto ao público sobre um tema muito importante, golpes e fraudes. Você sabia que a cada 16 segundos uma pessoa cai em um golpe no Brasil? É um número realmente alarmante e para ajudar a combater essa realidade, reunimos três profissionais que irão trazer orientações práticas e informações valiosas. A delegada de Marechal Cândido Rondon, doutora Yasmin, da Polícia Civil, irá falar sobre os principais tipos de golpe e como a população pode se proteger. Já eu falarei sobre o golpe muito específico que infelizmente tem crescido no Brasil, que é o golpe do falso advogado. Eu vou explicar como ele acontece e como a OAB pode ajudar a prevenir, primeiramente, e depois auxiliar na responsabilização desses criminosos. E por fim, o Maurício Bittencourt, assessor de segurança do Sicredi, vai apresentar os mecanismos que as instituições financeiras têm e utilizam para prevenir e evitar que os seus clientes sejam vítimas de fraude. O evento é gratuito, com início às 19 horas na Simacar. É fruto de uma importante parceria entre a Delegacia de Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon, o Sicredi Aliança Paraná São Paulo e a OAB Subseção de Marechal Cândido Rondon. Unimos forças para promover a conscientização da população e fornecer as ações e prevenções contra os golpes e fraudes. Nos vemos lá. Um abraço.
Na opinião do presidente interino da Federação de Agricultura do Estado do Paraná, AGED, Eduardo Meneghetti, se a inflação fosse uma novela, não faltariam personagens no enredo. E os agricultores estariam na lista dos culpados? Boa tarde, Pacheco.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, amigos. Muito pelo contrário. Os núcleos de produtos e serviços analisados formam uma teiga complexa. Uma trama na qual grupos isolados, como o de produtores rurais, têm pouco ou nenhum poder de influência. Nessa história, quebras de safra, desequilíbrios na oferta e demanda, altas taxas de câmbio e elevados custos de produção estão entre os maiores vilões. E o principal autor da novela, com o poder de transformar os rumos da história, é o governo federal, que tem decepcionado nas ações. Nos últimos meses, os episódios têm sido mal recebidos pela população brasileira e também pelo setor produtivo. Para que todos estejam no mesmo capítulo, é preciso lembrar que a principal ferramenta para medir a inflação é o Índice de Preços do Consumidor Amplo, divulgado mensalmente pelo IBGE. No acumulado de fevereiro de 2024 a janeiro deste ano, o IPCA registrou aumento de 4,56% nos preços, puxados principalmente por alimentação e bebidas, alimentação fora do domicílio e educação. O grupo dos alimentos, nesse momento, chama atenção, levando a uma visão equivocada de que os produtores rurais seriam os culpados pela inflação. Em pronunciamento no dia 14 de março, em mais uma tentativa de colocar os produtores rurais à responsabilidade pela alta dos preços, o presidente Lula ironizou, dizendo que quer encontrar quem é o pilantra que aumentou o preço do ovo. A declaração vem na mesma medida do governo federal de desonerar a importação de alimentos para, supostamente, conter a subida dos preços. Uma estratégia classificada como ineficaz pelo sistema FAEP e outras entidades do agronegócio. O produtor rural não é o culpado pela inflação, rebate AGED Meneghetti, presidente interino do sistema FAEP. Ao contrário, no campo, sem descanso, os agricultores e pecuaristas trabalham para produzir alimentos, gerar renda e emprego e segurar a balança comercial do país. Os altos preços dos alimentos são consequência de outros fatores, segundo o dirigente, como custos de produção elevados e o chamado Custo Brasil.
E um grande público marcou presença neste final de semana no Parque de Lazer e Turismo de Porto Mendes, em Marechal Cândido Rondon, por ocasião do encontro de Motorhomes. Gladstone Pacheco traz detalhes a respeito deste encontro.
Promovido pelo grupo KVO, ou seja, Kombi, Vans e Ônibus, com apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, o evento contou com a participação de cerca de 300 veículos de aventura. O ponto alto aconteceu na noite de sábado, com a realização de uma solenidade, sorteio de brindes, show baile com a dupla Bau e Wagner e jantar à base de boi no rolete. A frente de honra foi composta pelo prefeito Adriano Baques, primeira-dama Andrea, secretário de Desenvolvimento Econômico Claudinho e presidente do grupo KVO, Lisandro Peruso, entre outros. A intenção é tornar o encontro de motorhomes integrado ao calendário anual de eventos no Balneário de Porto Mendes. O dirigente do grupo KVO, Lisandro Peruso, elogiou a estrutura do Balneário de Porto Mendes.
Nós estamos aqui em Porto Mendes com mais de 500 pessoas, mais de 300 veículos, com apoio da Prefeitura Municipal. Dá trabalho, mas é algo que a gente gosta e o pessoal adora Porto Mendes.
Como é que está essa aventura sobre rodas em termos de região de Marechal Cândido Rondon, em termos de Paraná e em termos de Brasil?
Olha, em termos de Brasil, o segmento motorhome está crescendo muito. Paraná cresceu muito, muito, muito. E nós somos muito bem acolhidos por Marechal Cândido Rondon, porque o nosso grupo, a função, o destino dele quando a gente criou, foi divulgar a região costa-oeste, o oeste do Paraná. Então a gente está fazendo nosso trabalho, o pessoal está aceitando muito bem e o grupo está crescendo.
Como é que está o entendimento e a valorização que o grupo tem em relação à estrutura montada em Porto Mendes?
Olha, a estrutura de Porto Mendes, na minha opinião, é uma das melhores do Paraná. Gente de fora, de Curitiba, nós temos gente aqui de Santa Catarina, Paraguai, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, o pessoal vem, elogia, não tem uma queixa, é só elogio, elogio para todo mundo, tanto para o grupo, para a prefeitura, para o pessoal que está aqui cuidando, organizando, é uma maravilha.
O que leva um cidadão, um homem, uma mulher a investir nesse tipo de aventura?
Olha, primeiro você tem que se deixar levar. Muitos fazem planos de, quando eu me aposentar eu vou. Isso não existe, gente. Você tem que fazer agora, a gente nunca sabe o futuro. E a gente tem as opiniões dos amigos, dos filhos, né? Essa brincadeira que você vê hoje começou através da minha filha, que ela, né, pediu para mim comprar um certo veículo e tal, e a gente, em três amigos, fundou e hoje tá essa maravilha. Então, assim, é muito bom, eu recomendo, não tem contraindicação.
Gladstone Pacheco, e por parte do Poder Público de Marechal Cândido Rondon, qual foi a avaliação do evento realizado no distrito de Porto Mendes?
Ao avaliar positivamente o encontro, João Marcos, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Claudinho Keller, também garantiu obras de melhorias para o terminal turístico de Porto Mendes.
Esse evento, primeiramente, agradecer e parabenizar ao clube do KVO, né? Em nome do presidente Lisandro, que nos procurou no início desse ano na secretaria e abrimos as portas com a parceria juntamente com a Desenvolvimento Econômico, com a Proem, e graças também à possibilidade que o prefeito Max e o vice Sauer nos dão. Então, melhorando a infraestrutura necessária para poder atender essa demanda. Então, é um evento de forma assim provisória, mas percebe-se que as pessoas ficaram muito satisfeitas, os campistas que curtem essa atividade de motorhome.
A gente observa nos contatos mantidos com o pessoal que veio de fora, todo mundo satisfeito com a estrutura e com o local. Como é que você, como amante de Porto Mendes, observa esses elogios?
Eu tenho um amor especial pelo distrito de Porto Mendes, não é de hoje, né? Tanto que iniciamos esse ano aí, a partir do momento que eu estive à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que o terminal de turístico, ele está sob responsabilidade da pasta de desenvolvimento econômico. Nós já tivemos aí 3 grandes eventos e esse vem para consolidar. E vem muita novidade esse ano aqui no distrito de Porto Mendes. Então os moradores de Porto Mendes, como também os munícipes de Marechal Cândido Rondon, podem esperar grandes eventos na gestão Bax e Sauer aqui no distrito de Porto Mendes. E não só eventos, como também melhorias significativas. Já estamos trabalhando para licitar o projeto para revitalização do terminal como um todo. Investimento esse que o prefeito Bax já anunciou agora dias atrás, que vai chegar em torno de 10 milhões de reais. Claro que é investimento a médio e longo prazo, mas fora isso, a gente no dia a dia vem procurando fazer melhorias para dar uma comodidade melhor para quem vem aqui acampar.
Dá para se dizer que de parte do governo federal, do governo do estado, se tem recursos e que faltam projetos viáveis de parte dos municípios para alavancar esse segmento?
Com certeza, e pela parceria que temos em especial com os deputados que são da base do governo hoje, que é o deputado estadual Hussein Bacri, o próprio Sandro Alex, como também o Alexandre Cury, e a nível federal também temos o Dirceu Esperafico, que é uma peça fundamental para o desenvolvimento do nosso município. Então todos eles já entenderam a importância de investirmos aqui no distrito turístico de Porto Mendes, como no município como um todo. E todos estão acompanhando aí o anúncio de milhões de investimentos em Marechal Cândido Rondon.
A Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.